Olá, queridos amigos do podcast. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Olha, eu aqui de volta, passada, chocada, pois estou aqui. Se você não me conhece, é a sua primeira vez nesse podcast, eu me chamo Samantha Silvani, eu sou escritora, sou autora de 3 livros, autora da página Bendita Cuca. E pra quem não sabe, eu também sou taróloga. Há mais ou menos 1 ano o baralho cigano entrou na minha vida e desde então eu tenho feito atendimento, recebendo pessoas e falando pra elas o que eu vejo através do baralho. E isso pra mim é muito louco, porque eu nunca imaginava que eu fosse ser capaz de executar um trabalho como esse. E hoje em dia me sinto muito feliz e grata pela oportunidade que a espiritualidade me deu de aprender com tantas histórias. Porque não é só a questão, não é uma gratidão de apenas saber que eu tô ajudando uma outra pessoa, embora isso seja uma realização tremenda. Mas é uma gratidão de aprender com situações que eu não preciso sofrer pra aprender, entendeu? Eu acho que esse é o verdadeiro sentido de aprender pelo amor, porque eu aprendo observando, eu aprendo refletindo, eu aprendo quando alguém compartilha uma história comigo. Eu não preciso passar pelo que a pessoa passou para conseguir aprender a lição que tem ali com aquela experiência. E hoje eu quero contar a reflexão que uma dessas consultas me trouxe. É a história de uma moça muito bem sucedida na profissão dela. Sabe aquela pessoa que passou de primeira, que sempre era o primeiro lugar da classe, que havia muita expectativa da família em cima dela, e uma pessoa que conseguiu cumprir as expectativas, aliás, muito melhor do que haviam esperado, e teve êxito na área profissional, se tornou uma mulher foda, muito bem sucedida, jovem, com um cargo de poder, de destaque, de dinheiro, mas ela tinha um dilema. E o dilema dela era porque o namorado dela era artista. O namorado dela decidiu seguir um caminho completamente diferente do dela, não cursando uma faculdade, não escolhendo um caminho tradicional, mas era uma pessoa muito realizada profissionalmente. E ela começou a se questionar se ela era realizada como ele. Na realidade, o que aconteceu? Ela começou a sentir inveja dele, porque ela comparava a vida dela, a carreira dela com a dele. E ela se perguntava: como é que alguém que não teve a pressão que eu tive, como é que alguém que não teve que cumprir esse script, como é que alguém que seguiu um caminho completamente diferente do que eu ouvi a minha vida inteira, como sendo o caminho certo, o caminho adequado, o caminho seguro, o caminho que me faria feliz, realizada, que me traria estabilidade, que me tornaria alguém diante dessa sociedade, como é que alguém que ousou não seguir esse caminho pode ser realizado, pode ser feliz com aquilo que ele faz? Então ela começou a invejar já não o lugar que ele estava em questões financeiras, até porque eu diria que ela é muito mais bem sucedida financeiramente do que ele. Mas ela começou a invejar a realização e a felicidade que ele sentia por executar algo que ele decidiu fazer, por fazer algo que era o caminho que ele escolheu, por ser livre. A inveja dela não era a respeito do status que ele tinha, da fama que ele tinha, por mais que ela acreditasse que ele tinha uma profissão, entre aspas, mais legal do que a dela, por mais que ela se incomodasse com o fato de ele ter carisma, das pessoas gostarem dele pelo que ele fazia, por ele ser um cantor, por ele atrair olhares. Por mais que isso trouxesse um incômodo para o ego dela, a verdadeira infelicidade dela, o verdadeiro motivo da inveja e da comparação, não partia do exterior, partia do quanto ele era livre, porque ele teve a oportunidade, a ousadia, a coragem de fazer aquilo que ele queria, e ele conseguiu se realizar dessa maneira. Por causa disso, ela começou a se questionar: será que eu fiz a escolha certa? Será que eu deveria mesmo ter seguido esse caminho? Se esse era o caminho para mim, por que eu não sinto essa realização? Por que eu não sinto essa felicidade? Bom, primeiramente, não há como você se sentir feliz com a sua própria vida se você se compara à vida dos outros. Até porque, quanto à sua vida, você sabe de tudo. Você sabe tudo sobre você. Você sabe seus percalços, você sabe seus fracassos, seus defeitos. Você sabe o quão difícil foi chegar onde você está. Mas quanto ao outro, você só sabe aquilo que você interpreta do que ele aparenta. Então você não sabe a verdade do outro, não tem como você saber. Você jamais irá saber, a não ser que você esteja exatamente na pele dele. E por mais empatia que você desenvolva, não é possível você se colocar no lugar, na experiência de uma outra pessoa. Então você nunca vai saber quanto custou para alguém chegar onde ela está. Você nunca vai saber como um artista que foi condenado a vida inteira, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu sou artista, artista e só eu sei o que eu ouvi a vida inteira das pessoas que seguiram o script, das pessoas que acreditavam que tinha que ter um diploma, tinha que fazer faculdade, tinha que se formar com tal idade, tinha que ter dinheiro com tal idade, tinha que fazer concurso público. O quanto eu fui condenada e crucificada por essas pessoas a minha vida inteira. E eu não estou falando que essas pessoas fizeram isso para me prejudicar, para me desmotivar. Muitas vezes elas fizeram porque elas se preocupavam tanto comigo que elas tinham medo que eu não conseguisse aquilo que elas não se achavam capazes de fazer. Então, a maneira delas de me proteger do fracasso que elas teriam no meu lugar era me impedindo de fazer aquilo, me impedindo de realizar. E elas falavam isso com palavras doces, como: eu tô fazendo o melhor pra você, eu só quero o seu bem. Por que que você vai fazer isso e não um concurso público? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui desmotivada, menosprezada, humilhada, subjugada e subestimada por pessoas que me amavam, por pessoas que queriam o melhor para mim, porque não há amor no mundo e não há ninguém que saiba o que é o melhor para mim além de mim mesma. Então, sempre que eu permitia que alguém opinasse sobre as minhas escolhas, sempre que eu lhes dava a liberdade de falar sobre mim e sobre minhas decisões, eu me perdia um pouco mais, eu me desconhecia nesse processo. Portanto, sempre que você vir um artista, pode ter certeza que ele enfrentou diversos monstros internos para estar onde ele está. Porque a não ser que você seja filho de artista ou venha de uma família de artista, dificilmente você vai ter o apoio dos seus pais com a mentalidade conservadora e tradicional que apenas querem o melhor para você de seguir uma carreira que não traz essa estabilidade financeira, entre aspas, porque a estabilidade não existe. Mas agora que as pessoas estão tomando consciência sobre isso, agora, e eu diria agora, depois da pandemia, é que elas estão conseguindo reconhecer que não há uma maneira de você conseguir controlar tudo. Então, a estabilidade tão almejada pela geração dos nossos pais foi defasada nesta geração com a situação que estamos vivendo neste momento. Se você ainda acredita que há uma maneira de você ter estabilidade financeira, sinto muito, mas você está vivendo uma ilusão. A estabilidade, ela é inalcançável. A vida é feita de altos e baixos. A única forma de você se manter equilibrado é você ter um consumo consciente e uma relação saudável com o seu dinheiro, ou seja, educação financeira para isso. Sendo assim, não existe um caminho que seja seguro. Não existe uma profissão que vá te garantir segurança para o resto da sua vida. Porque você está aqui, em primeiro lugar, para passar por desafios e provações para poder evoluir. Então, sempre que a sua vida estiver monótona ou confortável demais, pode ter certeza que o universo vai dar uma chacoalhada e te colocar no caos, para que seja gerada uma ordem superior, para que você possa evoluir, porque o sentido do universo é o crescimento. Partindo desse pressuposto, então por que você vai se condicionar a seguir um script, a seguir uma faculdade que talvez você nem queira cursar, para se formar, para ter um diploma, para entrar num trabalho que você não quer executar, para cumprir este papel social? O que te faz crer que fazer aquilo que você tem vontade, fazer aquilo que te inspira, não pode te levar à mesma consequência? E a consequência nesse sentido é uma vida abundante e próspera, não só uma vida estável financeiramente. É por isso que muitas vezes, sem educação financeira, mesmo uma pessoa que tem um salário fixo, vitalício, como é o caso de um concurso público, acaba se enfiando em um monte de dívida, acaba se prejudicando, acaba vivendo com a corda no pescoço, porque gasta mais do que recebe, porque gasta contando com o que vai receber próximo mês, porque as suas ambições e os seus objetivos são puramente materiais, o que mais ela pode comprar e o que mais ela pode ter. Como nós vivemos num mundo extremamente consumista e capitalista, sempre haverá um motivo para você gastar mais dinheiro. Sempre haverá um novo iPhone, um novo MacBook, uma nova bolsa, um novo relógio, um novo carro, um novo apartamento. Você sempre vai ter motivos para querer comprar coisas. E é por isso que, se você vive em prol dessa estabilidade financeira, você é servo do dinheiro, você é escravo do dinheiro, você é escravo do sistema. Você não controla o que você ganha, você é controlado pelo que você gasta. Portanto, ao invés de passar a sua vida inteira estudando para passar num concurso ou para ter um emprego que vai te garantir um salário para você poder comprar coisas e devolver para o sistema que te aprisionou nesse ciclo incansável, nessa busca infindável por poder e dinheiro, por que você não escolhe algo que vai te trazer a realização que um artista tem ao contemplar a sua obra? Eu não estou dizendo que você tem que ser artista, tá? Até porque a realização ela pode vir pelo meio, ela não precisa vir pelo fim. O fim é o material para muitas pessoas, mas o meio é a jornada, é o que te motiva a percorrer aquela profissão. Por exemplo, eu recebo muitas pessoas que me perguntam se vão conseguir passar para concurso. Agora, ironicamente, as pessoas que mais querem passar para concurso são aquelas que não sabem o que fazer da própria vida, são aquelas que se sentem frustradas com a profissão que elas escolheram, são aquelas que se sentem velhas para ter determinadas conquistas, são aquelas que se sentem atrasadas para conseguir comprar uma casa, um carro e um apartamento, são aquelas que se sentem infelizes com todas as escolhas que fizeram até esse momento. Então elas não estão buscando um propósito, nem uma realização, elas estão buscando uma válvula de escape, elas estão buscando uma maneira de encerrar aquele capítulo na vida delas, de ter uma resolução financeira sobre aquilo, de ter uma justificativa para essa caminhada. Elas querem a maneira mais fácil, mais rápida e mais segura de não precisarem mais pensar sobre as escolhas que elas fizeram. E essas pessoas que buscam um concurso público porque querem a estabilidade financeira, porque não sabem mais o que buscar, porque estão buscando uma maneira de encerrar aquela fase tão desgastante que muitas vezes levou anos para ser atingida, elas não têm um propósito claro. Essas pessoas que querem passar no concurso para ter estabilidade financeira ou reconhecimento social são as pessoas que não passam. E eu digo isso para elas: olha, você pode até conseguir, porque afinal de contas você tem livre-arbítrio e tudo aquilo que você se determina a fazer você pode transformar. Agora eu vou te dizer uma coisa com muita sinceridade: se não tiver no seu caminho que aquilo aconteça, você pode até conseguir, mas você vai se lascar até atingir o teu objetivo. Você vai fazer da tua tripas coração, você vai comer o pão que o diabo amassou, você vai passar por isso 1 milhão de vezes até você conseguir. Não quer dizer que seja impossível, mas é muito, muito, muito difícil, porque você não está predestinado àquela realização. Eu sei, pela maneira como a pessoa me faz a pergunta com relação a isso, se ela está predestinada ou não a este ofício. Porque uma pessoa que diz assim para mim: meu sonho é ser juíza, eu vou conseguir passar nesse concurso, essa pessoa ela tem os caminhos iluminados. Essa pessoa tem abertura para isso. Essa pessoa tem auxílio, tem amparo espiritual para que ela consiga atingir seus objetivos. Por quê? Porque o sonho dela é defender. O sonho dela é ajudar. O sonho dela é servir de ferramenta para uma sociedade mais justa. O sonho dela é transformar a vida das pessoas que cruzam o caminho dela. O sonho dela não é ter estabilidade material. O sonho dela não é ter dinheiro para comprar um iPhone, para comprar um carro, para comprar uma casa. O sonho dela não é ostentar. O sonho dela é servir. E todos aqueles que têm o serviço como propósito têm, sem dúvidas nenhuma, os caminhos abertos pela espiritualidade. Então existe uma diferença gritante entre aqueles que buscam o concurso público, seja ele qual for, porque a sua única expectativa é ter dinheiro para poder encerrar aquela luta constante pela felicidade, e existem aqueles que buscam a profissão, o ofício, porque se sentem felizes e realizados em pensar em executar aquilo, e o dinheiro vem como uma consequência, o concurso vem como uma consequência, como uma ferramenta. Em outras palavras, você já parou para pensar se os seus sonhos são realmente seus? Se aquilo que te motiva, se o que você busca, se as suas metas e os seus objetivos, elas partem da tua essência, elas partem daquilo que toca o teu coração, da tua realização pessoal? Ou será que você não tem vivido o sonho de outra pessoa? Ou será que você não tem percorrido o caminho que te disseram que era o melhor para você? Quando eu tinha 23 anos, eu trabalhei como assessora do secretário de esporte do estado do Ceará. Eu era muito nova, uma das mais novas dentro da secretaria, e eu tinha um cargo de poder, eu tinha um cargo de respeito, eu tinha um cargo de reconhecimento, além de todas as regalias. Eu tinha motorista, eu trabalhava de 8 a 5, era um trabalho que eu basicamente não fazia nada, porque a Secretaria de Esporte, convenhamos, não recebe incentivo do governo, então não havia muito o que fazer, haviam muitos projetos, mas todos estavam engavetados. E quando eu entrei lá, eu decidi que eu iria fazer diferente. Eu decidi que eu iria ajudar as pessoas, porque lá na secretaria muita gente ia buscando patrocínio, incentivo, muitos competidores, muito atleta, que trabalhava muito, que se esforçava muito, que não tinha ajuda, que não tinha ninguém para dar um suporte, ia lá na secretaria pedir um auxílio para poder competir, para poder ajeitar uma quadra para poder jogar. E quando eu comecei a receber essas pessoas, eu falei, pronto, encontrei o meu propósito nesse lugar. Eu vou fazer de tudo para conseguir ajudar essas pessoas. Então eu ia pessoalmente com o caso, com o projeto da pessoa, lá no secretário, encher o saco dele e tentar convencê-lo a apoiar aquele projeto. Eu não consegui fazer nada, eu simplesmente não tinha voz o suficiente para isso e era uma luta sozinha. Eu era uma menina tentando fazer algo que pessoas que estavam lá há 10, 20 anos não tinham conseguido fazer ainda. Mas uma coisa que eu percebi nesse processo era que sem isso não havia propósito no meu trabalho. Então eu comecei a me frustrar, eu comecei a me desmotivar, eu já não via vantagens em trabalhar daquele jeito. Era algo que me consumia, eu tinha a sensação que eu estava perdendo tempo, eu estava perdendo o dia de 8 a 5 sem fazer absolutamente nada de produtivo, nem para mim, nem para as pessoas ao meu redor. E aquilo foi me consumindo até o ponto que eu comecei a ter crises de ansiedade quando eu chegava lá, porque eu imaginava que eu estava presa naquela situação e eu não conseguia me sentir minimamente realizada com aquela posição, até que eu pedi demissão. E quando eu pedi demissão, o que eu falei foi: um trabalho que só me dá dinheiro não me dá nada. A mulher ficou em pânico, ela falou, mas você tem certeza que você quer sair? Você sabe que muita gente queria estar no seu lugar. Eu falei, eu tenho certeza sim, eu não quero continuar aqui, eu não me sinto realizada. E eu fui embora. Ninguém naquele momento entendeu como a menina de 23 anos conseguiria agir desse jeito. Provavelmente pensaram que eu estava sendo inconsequente, irresponsável, mas eu sabia o que tocava o meu coração, eu sabia a minha motivação, eu não sabia se eu teria como me manter no mês seguinte, eu não sabia se eu teria o que comer, eu não sabia se eu iria conseguir um trabalho, um emprego, uma oportunidade que eu tivesse um salário como aquele diante do esforço que eu empregava, mas eu sabia que eu precisava estar disposta a abrir mão do que eu tinha para ser capaz de conquistar o que eu quero e o que eu mereço. Então eu voltei a trabalhar com o evento, a dar a cara a tapa, a sofrer o pão que o diabo amassou. E eu não vou te dizer que a minha virada financeira aconteceu logo depois disso. Eu penei um bocado. Eu diria que eu penei por mais uns 3 anos até conseguir de fato encontrar algo que me trouxesse realização. Mas por que eu demorei tanto para mudar a minha realidade se eu já tinha a motivação? Era porque me custou muito admitir que eu não seria feliz fazendo absolutamente nada que não fosse aquilo que eu sentia no meu coração. A vida precisou me bater muito até que eu pudesse reconhecer que não havia outro caminho para mim a não ser a arte. Eu precisava fazer arte, porque sem isso a minha vida não tinha propósito. E quando eu tomei essa consciência, que demorou até os meus 26 anos, foi quando a minha vida financeira começou a mudar. Isso não aconteceu por sorte, isso aconteceu por vocação. Se você não busca conhecer quem você é na sua essência, ou se você ignora o que você realmente sente que você gostaria de estar fazendo, ou talvez você coloque isso em segundo plano, não tenho tempo para dançar, não tenho tempo para cantar, não tenho tempo para ajudar os animais, não tenho tempo para fazer coleta de lixo. Se você coloca em segundo plano aquilo que você sente no seu coração que você poderia trazer como uma diferença para essa humanidade, você não está exercendo o teu propósito. Entenda, você pode até não ganhar dinheiro fazendo isso, você pode até não tornar o teu propósito a sua profissão, mas uma vez que você faz aquilo que você sente que nasceu para fazer, uma vez que você se escuta pela sua realização pessoal, você decide seguir aquele caminho, você decide executar aquele plano de ação, você coloca em prática os teus sonhos, você entra no fluxo da prosperidade. Então você pode não ganhar dinheiro com aquele ofício específico, mas você encontra outras maneiras de ganhar dinheiro, porque o universo te ampara, o universo te ajuda a conquistar os teus objetivos. Não é à toa que a moça que eu atendi, por mais bem sucedida que ela fosse, por mais que ela tivesse seguido o script, o cronograma, aquilo que ensinaram para ela que era o correto, que era o seguro, que era aquilo que ia garantir que ela fosse alguém na vida, estava infeliz, porque talvez ela nunca tivesse ouvido o próprio coração, porque talvez se ela tinha tanta inveja de um artista, porque no fundo, ela quisesse ser artista. artista. Ela quisesse estar dançando, ela quisesse estar cantando. E talvez ela tenha se reprimido a vida inteira porque ouviu que aquele não era o caminho. Que ela não ia conseguir nada, que ela não teria dinheiro. E não tem dinheiro, não tem fama, não tem reconhecimento, não tem status no mundo que preencha o vazio de uma pessoa que não sabe quem ela é. Pode ser que o seu sonho não seja ser artista. Seja mesmo ser juiz, ou médico, ou terapeuta, ou professor. Mas seja lá o que for, que você sinta no seu coração, que você faz com prazer, que o tempo passa mais rápido e que você faria aquilo mesmo se você não ganhasse um tostão, é isso que você deve seguir. Porque se você colocar suas energias no seu sonho, você não só vai tornar ele uma realidade, como você vai prosperar em todas as outras áreas da sua vida. Porque você tem o direito intransferível e irrevogável de utilizar da sua jornada neste planeta para ser feliz. Então, seja lá o que for que toque o seu coração, mesmo que não faça sentido para ninguém mais, e mesmo que você não veja nesse ofício uma possibilidade de você ganhar dinheiro, eu vou te falar uma coisa: siga o seu coração, siga o seu propósito, não abandone quem você é. Você pode encontrar uma maneira de monetizar isso, mas você pode também encontrar uma maneira de apenas se sentir realizado, para que todas as áreas da tua vida possam prosperar. Então a reflexão que eu quero deixar hoje para você é a seguinte: você sabe quais são os seus sonhos? Os seus sonhos são realmente seus ou você está sonhando o sonho de outra pessoa? Uma coisa eu te garanto, você nunca vai realizar um sonho que não seja seu. Então, se você se sente perdido profissionalmente, não é porque você é azarado, não é porque você é injustiçado, não é porque você não é merecedor de uma vida abundante. É simplesmente porque você não sabe quem você é. Não tem como você encontrar um caminho se você não fez a pergunta principal: para onde é que eu tô indo? Se você gostou dessa reflexão, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E você sabe que eu estou super aberta para também ouvir a sua opinião lá no Samantha Silvani. Pode me escrever, vamos trocar uma ideia e vamos crescer juntos. Obrigada pela audiência, obrigada por ter ouvido até aqui. E logo mais eu tô de volta. Beijinhos, tchau, tchau.